Estamos aqui hoje para mais um bate-papo. Eu quero hoje falar sobre uma palavra que eu tenho apreciado cada dia mais: contentamento. Me parece que as pessoas não têm encontrado mais essa palavra no seu dia a dia, no seu cotidiano. São dias onde palavras como ansiedade, medo, pavor, consumismo, materialismo, humanismo têm mais voga do que contentamento. Quero falar sobre um homem que entendeu na prática, de fato, o que é ter uma vida com contentamento, que foi o apóstolo Paulo. Na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 12, no final do versículo 12, eu vou ler aqui na NVI, na nova versão internacional, ele diz: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Muitos têm confundido contentamento com felicidade. Como se Paulo dissesse: aprendi o segredo de viver feliz em toda e qualquer situação. Viver feliz em toda e qualquer situação seria incoerente. Porque como alguém pode estar feliz quando perde um filho? Como alguém pode estar feliz quando perde um emprego? Como alguém pode estar feliz com o fim do seu casamento? Como alguém pode estar feliz vendo o que está acontecendo nesse mundo, e em particular no nosso país? Estar feliz em toda e qualquer situação seria estranho. Porque felicidade é temporal, felicidade é circunstancial. Agora, contentamento é diferente de estar feliz. Contentamento fala de ter um conteúdo que o mantém com propósito e sentido a despeito das circunstâncias à sua volta estarem confusas ou sombrias. Nos versículos anteriores, esse texto que lemos, Paulo vem explicando o porquê do seu contentamento, ou como encontrar uma vida com contentamento. Rapidamente eu vou citar aqui, você pode acompanhar depois na sua Bíblia, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, ele dá algumas dicas. Primeiro ele fala, no versículo 4, alegrem-se sempre no Senhor. Ele dá uma proposta: quer ter uma vida de contentamento, busque alegrar-se sempre no Senhor. Alegria é uma decisão individual. Estar alegre num momento difícil. Mas ele fala: alegre-se sempre no Senhor. O que ele está propondo é que a fonte da tua alegria seja o Senhor, seja a relação com Ele. Depois ele fala: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Ser uma pessoa amável e demonstrar amabilidade é também um caminho para contentamento. Quantas vezes por dia temos a oportunidade de sermos amáveis com alguém? Com a moça do caixa, com o frentista do posto, com alguém que eu encontro na rua. Ser amável, ser delicado, ser agradável, faz com que você semeie uma semente boa. E eu creio realmente que pessoas que vivem exercendo amabilidade recebem de volta também amabilidade. Isso vai dar à pessoa também contentamento. Por isso ele fala: não andem ansiosos, no versículo 6, por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Então Paulo faz uma proposta: quer vencer a ansiedade? Tenha uma vida de oração. Oração é essa relação pessoal íntima com Deus, não é apenas pedir coisas. Alguns vão dizer que é importante a contemplação, que é importante ficar um tempo a sós. Sim, isso tem um papel muito importante para enfrentar a ansiedade. Estar parado, absorto por um tempo, se dá o direito de contemplar as belezas, se dá o direito de ficar em silêncio, buscar a solitude. Mas quando essa solitude é seguida por oração, Paulo diz que isso é uma boa ferramenta para enfrentar a ansiedade. Mais à frente ele fala, no versículo 7, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e mente de vocês. Então o que ele está dizendo? Que nosso coração e nossa mente, nossa vida emocional, nossa vida racional, precisam ser guardadas na paz de Deus, que excede a todo o entendimento humano. Portanto, há uma paz que vem de Deus, que não depende também das circunstâncias e nem mesmo depende da compreensão da intelectualidade humana. É uma paz que excede a todo o entendimento humano que está em Deus. Paulo diz que na vida de oração, da comunhão com Deus, eu posso encontrar esse tipo de paz. Mais à frente ele fala, no versículo 8, Finalmente, irmão, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. O que Paulo está falando? Construam uma mentalidade pensando em coisas boas. Os nossos pensamentos, de acordo com a percepção da teoria cognitiva comportamental na psicologia, eles são fundamentais para a nossa vida, porque os nossos sentimentos são frutos do conjunto de pensamentos que construímos desde a nossa infância. Esse conjunto de pensamentos na primeira infância, nas relações primeiras, vão construir o que um teórico da psicologia chamado Aaron Beck chamaria de crenças centrais, que podem ser funcionais ou disfuncionais. Ou seja, a maneira que enxergamos a vida é construída pelo conjunto de valores que fazemos desde a infância na interação com o ambiente, principalmente com a família e com os pais. Agora, esses conjuntos de valores vão definir nossos pensamentos, e os pensamentos definem nossos sentimentos, e os sentimentos e as emoções são determinantes para as decisões que tomamos para formar os nossos hábitos. Portanto, Paulo fala, quer ter menos ansiedade? Construa pensamentos bons. Como? Alimentando pensamentos com coisas boas. Ele fala tudo que for nobre, correto, puro, amável, de boa fama, enfim, o que Paulo está dizendo? Ocupe a sua mente. Entenda uma coisa, aquele que domina, aquele que influencia os seus pensamentos, vai governar você. Tudo aquilo que está enchendo, dominando sua cabeça, sua mente, tudo aquilo que está dominando seus pensamentos é quem vai dominar você e que vai ser seu senhor. Então pense sobre isso. E finalmente ele fala, ponham em prática, no versículo 9, tudo o que vocês aprenderam de mim. Sim, porque não adianta ter teoria sem prática, não é verdade? Eu falei alguns princípios básicos aqui do que Paulo fala do segredo de viver contente. Ter ouvido isso, eu espero que tenha sido importante para você. Porém, mais importante do que ter ouvido isso é o que você vai fazer com o que você ouviu. É uma máxima que vale sempre. Não importa o que os outros fazem conosco, mas o que fazemos com o que os outros fazem conosco. Na verdade, é importante ouvir o que eu disse. Porém, mais importante é saber o que você vai fazer com o que você ouviu o que eu disse. Porque o próprio Cristo falou, se formos apenas ouvintes da palavra e não praticantes, somos como uma casa construída sobre areia. É verdade que há muitos líderes hoje trazendo exemplos ruins, mas há muita gente boa falando a verdade e vivendo a verdade. Então o que Paulo diz? Procure pôr em prática os princípios do Evangelho. A prática é que dá sentido a tudo que aprendemos. Por isso aí Paulo pode dizer que eu aprendi no versículo 11 a me adaptar a toda a situação da vida, aprendi, ele fala, a ter abundância e a ter escassez. Por isso ele fala, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu não vou estar contente apenas quando tudo vai bem, também quando as coisas forem mal, porque eu entendo que meu contentamento está no conteúdo que eu tenho. E para finalizar essa palavra, Paulo diz o versículo que é muito conhecido do versículo 13 do capítulo 4 de Filipenses. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que Paulo está dizendo? Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, naquele que me fortalece. Perceba que ele não fala que eu posso todas as coisas dele, o que ele me dá, mas nele, é naquele, é na relação com Deus que eu encontro forças para ter conteúdo na vida e suportar. Se você está ouvindo essa palavra nessa manhã, está enfrentando um tempo de muitos conflitos e ansiedades, faça o que Paulo disse, aprenda, ouça de novo esse vídeo com mais calma e coloque em prática cada passo desse. E aprenda que nele você pode todas as coisas. Tenha um bom dia, um dia de saúde e um dia de paz. Amém.